Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech. Eu tô aqui como sempre com o Marcelo de Castro. Fala Marcelo.
Fala pessoal, tudo bem com vocês?
E hoje a gente tem a presença especial do Breno, que é CTO da Falcone. Ele que tá aplicando e usando inteligência artificial no dia a dia nos mais diversos segmentos. Fala Breno.
Tudo bom gente? Obrigado pelo convite, um privilégio, uma honra estar aqui. É ansioso para esse bate-papo com vocês.
Startse Tech.
Então, no episódio de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre como é que as empresas estão aplicando inteligência artificial no dia a dia, como é que o mercado está enxergando isso e quais são as áreas que estão mais avançadas, quais que estão ainda em processo de experimentação. Mas antes...
Bloco de notícias.
Falando do que aconteceu nos últimos 7 dias, tem uma notícia aqui que é super importante. Acho que todas as grandes empresas de tecnologia estão se posicionando, entenderam que é importante estar nesse mercado de inteligência artificial. E a Salesforce lançou o que eles chamaram do AI Cloud, que eles estão muito focados no mercado B2B, focado em segurança de dados, em apoiar quem já usa a plataforma deles com inteligência artificial. Então é um movimento interessante.
Cara,
né?
Para IA para Salesforce parece que uma coisa nasce para outra ali, né? A plataforma, todo o perfil do que ela faz, com o que ela faz e a forma como ela trabalha, e a principalmente com as generativas, eu acho que fecha permanece assim, muito auspicioso e sagaz da parte deles trabalhar com IA. Eu acho que assim, e eles estão acertado, né? Tem que ir pra esse caminho. Que todo mundo, a gente fala, né? A gente viu o lançamento que, desde aquela vez que o Google I.O. mostrou aquela IA que... aquela suposta IA que agendava corte de cabelo pra você, que tinha essa integração da empresa, da empresa e do consumidor, a gente ficou assim meio carente, né? A gente viu o chat GPT e tudo, etc. Agora, na mão do Salesforce, com a galera da Salesforce fazendo isso, eu imagino que sim, né? A parte da interação com os clientes, essa parte final da perna da integração vai ser... Eu imagino grandes coisas vindo deles, né?
É, e eu acho que tem um ponto legal, que a gente fala de bastante caso de uso de inteligência, sim, artificial para atendimento, né? Para comunicação com o cliente. Então, para respostas automatizadas, para chatbot. É,
e acabar com aquele chatbot chato, né? Que depois que você faz a terceira pergunta, ele começa: olá, bem-vindo ao canal do... Aí você fala, não é isso que eu quero, né? Porque, infelizmente, os chatbots, né, gente, que a gente tem até agora, eles são extremamente limitados. Aí você imagina, ligou o chat GPT no negócio, acabou, né?
É outra experiência.
É outro nível, né?
E além disso, eu acho que ele traz também uma camada de, por exemplo, classificar sentimento de comentário, de avaliação de cliente, de resposta de cliente, até para segmentar e falar, cara, isso aqui é uma avaliação boa, então esse cliente você trata de uma determinada forma, esse aqui está fazendo uma reclamação, você trata de outra. Então faz muito sentido inteligência artificial generativa para atendimento ao cliente, para CRM, né?
Não, e coisas como, por exemplo, quem conhece um pouco das bibliotecas de inteligência artificial que você tem disponíveis para usar no mercado, que nem o cara fala de TensorFlow, né? Que é assim, que a gente conseguir medir o tom da conversa. Gente, para quem não conhece, essas bibliotecas de... Ou biblioteca, entenda, né? Assim, essas aplicações de IA, né? Essas IAs aplicadas... Elas sim, elas conseguem acertar com grande precisão o tom da forma que você escreve. Existem vários testes com o Twitter, e olha que o Twitter é fácil de pegar esse tipo de coisa. E, assim, para ferramentas que lidam com o público, que é no caso do Salesforce, assim, cara, para mim é um golaço que eles estão marcando, assim, é perfeito para a aplicação deles ali, né?
É, eu acho que agora vamos ver como é que isso se transforma na realidade, né? Mas acho que o potencial para mim está muito claro.
Sim, sem dúvida.
E acho que eles têm um mercado grande para explorar, até porque eles já têm uma base de clientes gigantesca. E aí, falando um pouco disso e casando com um segundo assunto que, na verdade, foi notícia na semana passada, mas já é uma pauta relativamente antiga nesse mundo de inteligência artificial, é a questão da regulação, né? Acho que tem uma discussão muito grande e o MIT puxa essa provocação de que é importante regular, mas a gente tem que tomar cuidado quanto essa regulação pode atrapalhar e prejudicar a inovação, né? Acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas de alguma forma essa balança ela tem que se equacionar, né? A gente não pode regular demais e nem regular de menos.
Prefiro, como eu falei da última vez que a gente conversou sobre isso, eu prefiro a indústria ser regulada do que você deixar na mão do governo. Eu ouvi exatamente sobre isso hoje, falando sobre regulamentação, o quanto que é complicado, porque o governo, quando ele vem, a mão é pesada demais. Por quê? Porque ele não tá ali, ele não quer entender se faz sentido ou não. Ele vai responder ao que a opinião pública está dizendo, ou o que a mídia está veiculando.
concordo com o Marcelo, assim, eu também gostaria que as empresas puxassem essa regulação, né? Só que eu acho que está faltando as empresas, as principais empresas no mundo que estão liderando, né? Agora o Salesforce entrou, a falar um pouco mais qual é o propósito que elas querem com AI. Tá faltando esse tipo de debate, delas se posicionarem, porque isso pode criar um desequilíbrio muito grande para a humanidade como um todo, e tá faltando esse propósito, para a gente entender como é que elas vão buscar se autorregular, porque a gente precisa dessa, ter uma mínima regulação, isso eu acredito, deixar para o governo, concordo, ele vai vir sem peso.
É, né? Vem rasgando, né?
Vem rasgando.
Porque ele não quer ouvir a conversa de novo, né?
Vai limitar, mas a gente precisa ter debates do que a gente tem como proposta aplicada da inteligência artificial para cada empresa, o que ela está buscando, para a gente discutir principalmente questões éticas sobre o uso dessa tecnologia, questões sociais dessa tecnologia que ainda está carente. Muito se fala, muito se prega. É o tema aí da Apple, reaquece a questão ali do metaverso, mas a conversa não é sobre o metaverso. A conversa é como é que a gente pode tornar como propósito o metaverso mais inclusivo para as pessoas que tem ali algum tipo de gap, algum tipo de deficiência, como é que pode usar esse ambiente para se aprimorar, para se evoluir. Então acho que as empresas estão falando de aplicar AI ali num CRM para poder vender mais, mas será que vender mais estimula um consumo consciente? Então as empresas precisam ter propósito. Aí com esse propósito, eu acho que vai buscar uma autorregulação, sabe?
A gente podia pegar o exemplo da clonagem. É que sim, diferente da clonagem, você não clona ninguém na pia da tua casa. Mas você, com o ChatGPT, você interage com a tecnologia de IA mais poderosa do mundo. Mas a ideia da clonagem foi a mesma. Porque qual é o problema da clonagem? Pelo menos a galera dos laboratórios chegava pra você e deixava assim: não, a parte de clonar é fácil. O problema é que pega mal. Né? Por quê? Por causa da mesma coisa que você falou. O que a gente quer com clonagem? A gente quer copiar a gente? Qual que é o... E eles conseguiram se... De certo modo, conseguiu colocar, aplicou vários processos de ética, tem várias camadas de segurança, tem punições para quem descumpre isso. Eles podiam fazer a mesma coisa, porque afinal de contas, né, facilitou demais, né, a diferença da tecnologia é que ela entregou muito rápido isso, né?
É, eu acho que a grande transformação que veio com a OpenAI e o ChatGPT, a gente já falou isso em alguns episódios, é quebrar essa barreira de acesso, né? E quando você quebra essa barreira de acesso, você dá acesso a todo mundo, tanto o lado bom quanto o lado ruim. E a partir do momento que você não tem uma discussão aberta sobre isso, sobre qual é o propósito, para que eu quero usar, como é que isso pode aumentar a nossa capacidade como sociedade e não diminuir... É, o lado mal dessa discussão vai se sobressair. Então, o que a gente prega é a educação e a discussão é o que normalmente transforma o mundo ao invés da proibição.
E aí, infelizmente, o que acaba acontecendo? Na mídia tradicional e nas mídias sociais, você só vai ver o lado ruim da coisa. A partir do momento que baixar uma regulamentação e uma autorregulação, eu acho que tende a acabar isso. A gente falou um episódio inteiro sobre as pessoas aprenderem a usar. Meu, é como tudo. Querendo, você vai falar, mas aí, na mão das pessoas, é pelo carro também. Um avião também. Tudo tem seu lado bom e lado ruim. E hoje, como infelizmente a gente sabe que um certo tipo de notícia vende mais que o outro, a gente vê que esse lado da IA perigoso é o que mais aparece. Eu acho que é a hora que a gente regular. Tende a falar, gente, acabou, virou, é o de todo dia, né? Calma, né?
E regular, concordo que pode limitar, mas eu acho que vai tornar essa inovação um pouco mais pragmática também, né? Se fizer uma outra simples analogia, a regulação como um semáforo de trânsito, né? Quando se tinha só carroças andando com cavalos ali puxando, você não tinha semáforo. Em algum momento teve que colocar o semáforo, como as primeiras inovações surgiram, os primeiros carros ali. Os semáforos estão aí como regulações, mas as inovações ainda acontecem. Né? Talvez não numa velocidade que a gente quer, mas hoje tem carro elétrico, carro autônomo, inclusive. As inovações estão aí acontecendo, mas agora de um jeito um pouco mais prudente, para que pessoas não sejam atropeladas aí na rua à torto e direito. Então, gosto das regulações, gostei do exemplo aí da clonagem, porque eu acho que as próprias empresas, elas encabeçaram o propósito. Os governos tentaram debater em conjunto, eu acho que é coletiva a conversa, mas buscaram uma boa linha e eu acho que a gente está colhendo esses frutos aí.
Então eu acho que essa discussão ela é extremamente importante, a gente vem fomentando ela, acho que quase em todo episódio, porque, de novo, Colocar isso embaixo do pano não é a solução. A solução é ter uma discussão aberta e aí provocar esses pontos e também essa construção em conjunto entre governo e sociedade, onde de fato surgem as melhores legislações e onde surge de fato um progresso, né? Se é só de um lado, você acaba tendo interesses meio duvidosos.
Não, e senão começa a surgir aquele coisa como a Apple, a gente falou no último episódio. A Apple chegou simplesmente e falou assim: desculpa, não pode usar mais. É proibido usar IA. Você não pode usar nenhum IA generativo. É ruim. É assim, não é bom. E é aquela coisa que a gente fala: você proíbe na empresa, o funcionário ele pega o material e usa em casa.
É muito difícil controlar isso.
É muito pior, né?
Sem dúvida. E aí, já casando com o terceiro tópico dessa primeira parte, que tem a ver agora com TikTok, né? O famoso aplicativo Ame ou Odeie, mas muita gente ficou viciada em só arrastar para cima. O que eles estão experimentando, e acho que essa é uma tendência do mercado de publicidade digital. A construção de anúncios com uso de inteligência artificial. Muito se fala em geração de imagem, muito se fala em geração de texto com essas IAs generativas, e muita aplicação surgiu de como é que eu monto campanhas digitais usando essas ferramentas. E aí agora o TikTok lançou a ferramenta dentro da plataforma deles para fazer essa criação, assim como o Google também está se posicionando, assim como o Meta está se posicionando.
Olha, cada vez mais eu vejo quem assistiu o Minority Report. Até tem uma piada com isso, que quando o cara troca os olhos... Sim, é spoiler, o filme tem quase 10 anos, tá? Quando o cara troca os olhos, ele entra e a publicidade não é pra ele. A publicidade era pra quem é os donos dos olhos antigos, né? Mas a ideia é legal, porque ele entra na loja, a publicidade é pra ele. O TikTok, como todo mundo sabe, e assim, né? Críticas e elogios ao algoritmo pra ofertar conteúdo, ele, em pouco tempo, ele consegue matar a charada de o que a pessoa quer ver. E ele vai te oferecer mais daquilo até você não aguentar mais. Imagina agora ele te oferecendo, você com a capacidade de você gerar conteúdo e você personalizar a campanha para uma pessoa que tá consumindo. Nossa, é assim, o Minority Report só não é tridimensional, mas tá, é basicamente isso já, né?
Eu acho que esse é um modelo que começou a ser experimentado agora. Google fez, Meta fez, TikTok lançou também. Mas a gente vai cada vez mais ver anúncios se auto-organizando para te entregar um conteúdo cada vez mais personalizado.
O Facebook já conseguia. Eu lembro que teve um problema grave que o Facebook ele já conseguia entregar propaganda para você, para uma pessoa. Tanto que tem um caso famoso que o cara reclamava que o colega de quarto da universidade dele roncava e ele conseguiu fazer uma propaganda para atingir o cara. Que era com alguma coisa pro cara parar de roncar. Isso foi um caso, foi um case feio, né? Foi bem ruim isso daí. E o Facebook mudou. Você não consegue mais chegar nesse nível de capilaridade. Mas o que se provou? Que sim, é possível você entregar pra uma pessoa. E agora?
E agora você vai conseguir personalizar não só a entrega do anúncio, mas você vai conseguir personalizar o texto que vai dentro desse anúncio, a imagem que vai nesse anúncio.
Vídeo, então, se duvidar, vídeo também.
Vídeo também. Então, eu acho que tem uma oportunidade aí, e aí como a gente sempre fala, né? Isso aqui não é só pra gente viajar na maionese, de fato tem oportunidade de negócio. Se você faz muita campanha digital, talvez você ganhe eficiência, porque agora você não precisa mais ter uma pessoa fazendo isso. Você vai ter uma pessoa que consegue gerenciar várias dessas contas de anúncio.
Lembre-se, a IA não está aqui para tirar o trabalho de ninguém, como outras tecnologias também não estão. Mas você tem que ajudar. Ah, mas não está nesse nível agora. Por que não já formar pessoas capazes de trabalhar com isso?
Porque a tecnologia está avançando muito rápido.
É rápido. Né?
Assim, muito rápido. Em questão de 6 meses, talvez o mercado esteja completamente diferente.
A gente acabou de falar da Salesforce fazendo isso. O que vai vir deles? Vai vir interação. A interação vai ser sensacional, provavelmente, né? Então a gente precisa ter gente já especializada nisso, né?
Sem dúvida. Quanto mais gente conhecendo, melhor a gente vai saber para que essa ferramenta serve e no que ela é boa e no que ela não é boa. Acho que esse é um ponto importante que a gente sempre traz aqui, né? Ela é só uma ferramenta, é como um martelo, cara. O martelo ele serve para bater prego,
mas
não para parafusar um parafuso. Então, assim, você tem que saber exatamente para que usar essa ferramenta.
Lembrando que a gente ainda não tem IA generalista. O dia que a gente tiver, eu vou dizer assim, pode se preocupar porque você tem razão.
Diz o Sam Altman que este é o objetivo da OpenAI, chegar lá. Se ele vai conseguir, quanto tempo isso está, quão distante isso está no tempo, não sei. Mas ele está perseguindo esse objetivo.
Espero que dê um tempo da gente... Aí que tá que a gente fala de... É importante regulação por isso. Ou né, falar o seguinte, a gente vai chegar na... Gente, eu não acreditava na IA generalista. Pra quem não sabe, a IA generalista ela é diferente, por exemplo, do ChatGPT. O ChatGPT ele é bom de conversar com você. Ah, mas ele conversa de qualquer assunto. Então, ele conversa de qualquer assunto, mas ele não faz outra coisa. A IA generalista, ela faz qualquer coisa. Se você tiver dúvida do que é uma IA generalista, se olhe no espelho. O que você faz, ela consegue fazer também. Em qualquer coisa. Então, assim, eu espero que, com conversas falando sobre regulação, ela demore um pouco mais para chegar. Porque eu ficaria bem assustado se a OpenAI soltasse amanhã falando assim, a GPT-9, a primeira IA geral. Essa daria medo de verdade.
Mas vamos ver como é que a gente... aonde a gente chega, então por isso é importante a conversa de regulação. Mas,
e o sinal ótimo é, veja que entregar propaganda para uma pessoa, entregar conteúdo publicitário para uma pessoa, não é mais...
coisa do futuro.
Não é mais, já está acontecendo.
E aí, antes da gente entrar no segundo bloco, eu queria só fazer uma introdução. Eu acho que o Breno ele tem uma experiência grande por estar em consultoria e ele consegue ajudar a gente a ter uma visão um pouco mais horizontal de como é que essa história de inteligência artificial está acontecendo em diversos segmentos. E aí, Breno, eu queria puxar você aqui para me ajudar a entender um pouco melhor esse cenário. Como é que você, olhando o mercado como um todo, enxerga essa evolução e como as empresas estão aplicando isso no dia a dia?
Pô, legal. Pô, bem bacana. Bom, pessoal, assim, é fato que o tema de inteligência artificial nos últimos meses, né, ou do ano passado para cá, ganhou força no mercado, não só em diversas pautas como podcast, mas nas empresas, né? Muito impulsionado pelo ChatGPT, as empresas começaram a dar mais olhar para isso, que antes eram poucas áreas, né? Uma área de planejamento, uma área financeira da empresa, tentando, já conhecendo que existe algoritmos estatísticos, que existe algoritmos especialistas de AI que dá para trazer um pouco mais de previsibilidade, as empresas hoje de ponta a ponta, né? Eu falo de PAP, do presidente ao porteiro das empresas hoje, eles estão querendo ver como é que o AI pode ser aplicado. Então, todos os mercados começaram, né? Todos os segmentos começaram a buscar de maneira muito forte. E o que nós temos visto, né? Eu particularmente tenho visto, assim, é difícil, quando você generaliza, você acaba sendo injusto com alguém, mas de uma forma geral, está todo mundo tentando ver a aplicabilidade, mas ainda existe muita confusão, tá? E acho o papel da Starts importante em esclarecer, né, educar, que eu acho que aí leva clareza para a gente ver as aplicações. Inteligência artificial é um tema muito amplo, né? Como se fosse o planeta Terra, é muito grande. Tem muitos lugares para a gente explorar, conhecer e é impossível, eu acho, nesse momento, uma pessoa ter pisado em todo o metro quadrado do planeta. Então, AI e nela tem vários campos. A gente está falando de AI generativa, que é como se fosse um país, um continente. Aí você tem ali o aprendizado supervisionado de máquinas, você tem o não supervisionado, você tem o aprendizado por reforço. Você tem diversos campos de AI que as pessoas confundem ainda. E é natural confundir. AI generativa está dentro de uma disciplina dessa que eu falei, supervisionado, não supervisionado, que é, por exemplo, o processamento de linguagem natural. Dentro dela tem AI generativa e tem várias outras técnicas que a gente pode aplicar. Óbvio que o ChatGPT colocou agora num outro patamar o AI generativo. Então, as pessoas estão confusas e essa confusão acaba fazendo misturas, né? Eu já entro nos segmentos, mas que misturas são essas? Elas acabam achando que um ChatGPT vai resolver tudo. E não é. Uma AI generativa, ela não resolve, como o Marcelo bem colocou, todos os problemas, todos os desafios. Tem outros campos, tem outras técnicas disponíveis para isso. Então, falta um pouco dessa clareza. Os mercados hoje, de uma forma geral, como eu falei, estão buscando. Porém, existem segmentos mais maduros e segmentos menos maduros, né? Segmentos menos maduros hoje no Brasil são agronegócios, por incrível que pareça, a indústria de base. E é curioso, porque são segmentos que têm muito dado, muito dado, né? Você tem ali fazendas, né? E uma opinião, né, pessoal, fazendas enormes de agronegócios com colheitadeiras caríssimas, coletando dados de tudo, gerando dados de tudo que ela está fazendo, mas eles não estão fazendo nada com isso. Ninguém realmente está coletando, armazenando esse dado. A indústria de base tem ali um monte de sensor, de IoT, etc., mas ainda não estão aplicando. Então, quando eu digo maturidade, não é que não tem dado. É que tem muito dado ali, mas ainda não, a atenção não se voltou e esses segmentos ainda estão buscando campos. Óbvio que vai ter ali uma, vamos chamar assim, uma empresa de agronegócio que ela já começou a fazer algo, coletou dado e aí ela consegue querer analisar como é que ela pode ser mais produtiva no plantio. Então ela já tem o histórico, né, dos dados dela de plantio de cada grão e aí como é que ela pode produzir mais naquele mesmo espaço de terra. Isso é uma previsão, né, um forecast que você pode fazer com algumas técnicas e isso não é o ChatGPT, não é a generativa que vai te ajudar. É um aprendizado de máquina supervisionado. É um método de regressão, quando você analisa na linha do tempo e você fala, nos últimos anos eu plantei X, colhei Y nesse metro quadrado, nesse tipo de solo, com esse tipo de clima, e tenho esses dados dia a dia. Quando eu coloco isso para a máquina, ela vai olhar para esses dados dessa série temporal e vai encontrar padrões. E aí vai dizer, olha, se você otimiza aqui, você vai conseguir colher mais ali, você planta aqui, você vai colher outro. Ou se você não fizer nada, as próximas safras vai ter isso. Então você já vê empresas buscando esse caminho no setor de agro, mas ainda é pouco, tá menos maduro, não quer dizer que não tá fazendo. E segmentos que estão bem maduros, né? Bancos, obviamente, já tá muito, muito avançado nisso, em várias técnicas nesse sentido. Varejo, que tem muito dado, tem principalmente agora, né, nesse mercado do jeito que está, a aplicação de técnicas de AI para identificar a melhor margem de venda de um produto, para olhar a previsão de demanda lá para frente, para poder contratar de maneira adequada ou até desligar as pessoas de maneira... Como varejo, dependendo do segmento, é algo muito volátil. Você tem que contratar no Natal, aí logo depois você desliga. Mas será que você está fazendo isso da melhor maneira? Então, o varejo tem usado bastante, né? Estoque, com o custo de capital que a gente tem hoje no Brasil, né? Nesse momento que a gente está gravando, ter estoque demais é ter um capital enorme. Então, como é que eu tenho... Eu começo a prever minha demanda para saber quantas cervejas eu vou vender no supermercado ali nos próximos meses para eu conseguir comprar, ter aquele estoque ideal. Aquele estoque que nem vai sobrar, e aí eu gastei demais para ter aquele estoque, estou com dinheiro parado ali, e nem vou ter de menos. Ou seja, o que vai me causar uma ruptura ali. Alguém vai tentar comprar aquela cerveja ali e ela não tem no estoque, perdi uma venda. Então como é que eu tenho um mínimo? Então o varejo tem investido muito, né? Falei de cerveja, isso em roupa, em uma série de coisas. O varejo tem investido bastante. E tem outros segmentos que estão no meio termo, como bens de consumo de uma forma geral. E tá no meio termo, nem tá muito maduro, nem menos. Aí depende muito do campo de aplicação. Você pega, né, uma indústria de bens de consumo, de uma forma geral, bens duráveis, você tem parte deles ali como supply chain, né, que tem muitos gastos, demanda de logística, etc. E tem sistemas especialistas, né, ERPs especialistas ali com muito dado, esses campos ali, justamente para fazer uma previsão de estoque, uma previsão de venda, um CRM... Isso vai ter um campo muito explorado aí. Agora, outros lugares não, outros campos não. E outra coisa que eu vejo, né? Então eu falei da maturidade dos segmentos, mas outra coisa que eu falo da educação é importante, essa confusão das técnicas, a gente pode falar um pouquinho delas, de uma maneira simples. Mas tem também algumas pessoas adquirindo AI, né? Ou adquirindo serviços com AI, e fica lutando contra o resultado do AI. É tipo o motorista que quer chegar mais rápido do que o que o Waze está falando que ele vai chegar. Vou te dar um exemplo. Tem ali uma área X que está comprando um algoritmo para prever ali um certo comportamento, sei lá, uma previsão de demanda. Quanto que ele vai precisar de comprar de peças para repor ali ou para fazer a manutenção da planta. Aí o algoritmo olha 9, 10, 15, 20 anos e fala para ele, ó, nos próximos meses você vai comprar isso. Você vai precisar comprar X peças no mês seguinte, no mês e assim sucessivamente. E a gente sabe que quanto mais distante eu prevejo, minha margem de erro é maior. A pessoa olha aqui e fala, não, tá errado. Porque aqui ele considerou um outliner que aconteceu no mês tal, no ano tal. Aqui ele considerou outro outliner, né? E aqui ele teve mês aqui que eu não tive compra. Não comprei nada nesse mês, nesse dia, etc. Vamos tirar isso. Pô. Se você tira isso, você vai fazer uma mediana estatística. Você não tá falando para a inteligência que, cara, teve mês que você não comprou nada. E não comprar nada é um número zero, é um número relevante. Os outliners também demonstram um certo comportamento que pode sintetizar um padrão. Então as pessoas ficam querendo comprar AI, ela aponta um resultado. É importante dizer que uma AI supervisionada, por exemplo, como essa de regressão, né? Ela é supervisionada justamente porque você dá exemplos e ela vai te trazer uma projeção, mas você decide se vai usar. Tomar aquela decisão. Você, ser humano, tem que ir especialista no teu business, tem que fazer a tua parte. Ela tá mandando você comprar 1000 peças, mas por feeling, você fala, não, aconteceu uma coisa, o governo acabou de anunciar tal medida, que a AI, obviamente, não pegou, né? Então, eu não vou comprar 1000, vou comprar 700 peças. Você tem uma ferramenta de suporte à tomada de decisão e não ela tá tomando a decisão para você. E as pessoas estão querendo lutar contra o resultado porque ela está trazendo verdades. E aí é de novo, é você brigar contra o Waze. Eu tentei já brigar contra o Waze várias vezes. Sempre cheguei atrasado. É pior, se eu tivesse seguido a rota dele, eu chegaria 1-2 minutos. Então, pra quem
o Deus do Waze sempre vai te punir, mas se você não seguir o caminho.
Mas
cara,
você sabe que você acabou se... A primeira pergunta que eu ia te fazer, você acabou chegando nela, eu falei assim, deixa eu ver se ele vai tocar no assunto. Mas assim, você começou falando, eu fiquei assustado com o negócio do agro. Eu jurava que você ia falar que eles despejavam caminhões de dinheiro nisso. Né? Eu não imaginava
são
que seria o
contrário.
Então. Cara, as colheitadeiras deles, tipo, trabalham sozinho. O negócio deve colher dado até do gosto do terreno, se duvidar. Mas
cara,
eles,
não precisa ir muito longe. Eu lembro que numa das aulas que eu tava dando aqui na Startse, um dia eu fui pegar um exemplo e aí fiz uma brincadeira, né? A gente fala de trator autônomo, que já tem trator autônomo e tudo mais. E aí tem um evento em Las Vegas que é super famoso, que é a DEFCON, que é uma conferência de segurança da informação. E aí, dentro dessa conferência, um cara conseguiu hackear o computador de bordo de um desses tratores e instalou o jogo Doom. Então, assim, pra você ter uma ideia de quão tecnológicas são essas máquinas e a quantidade de dados que ela coleta, que no fim do dia é o ingrediente mais precioso da inteligência artificial. Eu brinco que a inteligência artificial nada mais é do que um moedor de carne, e a carne desse negócio é o dado. Que, de fato, se você não usa para nada, ele tá ali apodrecendo, né? Você tem um ativo gigantesco, super valorizado, que tem um valor gigantesco e ninguém usa.
E o ponto do medo, cara, esse é um ponto que eu ia te perguntar. Porque, assim, cara, a história da humanidade mostra como as pessoas lutam quando algo disruptivo vem. A gente viu isso de tudo. Ah, nunca vai acabar com o carteiro. Quem vai mandar um e-mail que você vai ver no computador? Quem tem computador em casa, né? Uma vez eu lembro que eu era criança que eu falei pra minha mãe que o dinheiro ia acabar. Aí meu pai me disse assim, e se eu quiser comprar um chiclete na rua? Toda vez que eu passo no farol e o cara fala que aceita Pix pra comprar bala, eu viro e falo assim, pai, você errou. Então, mas eu vejo que assim, você chegou num ponto que eu queria que era, como é na sua percepção que as pessoas estão... Tem gente que tá muito animada com o ChatGPT porque ele é pop, né? 100%. Mas eu percebo que as outras IAs que fazem ali o trabalho pesado de regressão, previsão e etc., parece que essas ainda sofrem aquele famoso não, a máquina tá errada, eu trabalho nesta empresa há 20 anos, né? Cara, do mesmo jeito quando você é novato e chega, o cara vai dizer que você não sabe nada porque ele tá lá há 20 anos, a IA tá sofrendo a mesma coisa. Como que você percebe isso e o quanto você percebe desse comportamento das pessoas dentro das empresas ainda?
Eu percebo bastante, né? Percebo bastante, mas como nosso papel, né? Também é educar as pessoas. Então, quando a gente percebe rapidamente que está tendo esse tipo de comportamento, a gente procura esclarecer da maneira mais didática para, né, para a audiência ali, o que, que é de fato que a gente está implementando ou que é aquilo que a gente está entregando. E aí, quando a gente explica de uma maneira didática, porque nem todo mundo que está do outro lado também é um cientista da computação, né? São pessoas que tiveram outras formações que olham a AI como mágica, né? E na prática não tem muita mágica. Tem poder computacional com métodos estatísticos e tudo mais ali e tudo mais. Então, a gente acaba explicando para ela, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito, né? Bem didático, mas ajuda, né? Os dados são os ingredientes, né? De uma comida que você quer produzir. Aí você tem ali os algoritmos que você tem que construir, que são os fornos. Para cada tipo de comida tem um equipamento para isso. Você tem um forno genérico, obviamente, mas talvez ele não vai criar a melhor comida. Às vezes você tem um forno com um fogão a lenha, que é um appliance específico.
Quem já tentou fazer pizza no fogão de casa sabe que não dá certo.
Não dá certo. Você tem que ter um algoritmo, né? Um forno específico para fazer uma bela pizza. Você tem ali os modelos, que são as receitas, né? Como é que você quer visualizar ou produzir aquela... E o final você tem a comida, e o mais que é o resultado do algoritmo. Só que esse prato que você produziu, ele serve para quê? Acho que essa pergunta que poucos se fazem, assim, é para matar sua fome? É para você curtir uma boa experiência? Porque às vezes você vai para um restaurante não porque você está com fome, mas você quer curtir a experiência com aquele restaurante. E experiência é um job to be done que a gente quer resolver. Então, quando a gente explica, as coisas começam a fazer sentido. E quando a gente mostra para elas, né, que então por trás daquele resultado, com aqueles exemplos de uma série temporal de dados que a gente passou, e aí, aquela série temporal tem diversos SKUs, e cada SKU tem um comportamento, né? Uma cerveja vende de um jeito do que o milho, do que o arroz, né? Quando a gente mostra para elas, olha, existem algoritmos, ou seja, existem diversos fornos no mundo para cada um desse tipo de alimento que você quer produzir, e o que a inteligência está fazendo por trás? Ela está pegando cada SKU, analisando o comportamento dela, indo e testando vários fornos, vários algoritmos, qual que melhor otimiza que gera aquele resultado. Quando a gente faz, é o campo que a gente chama a explicabilidade dos modelos de AI. Eu acho que esse é um campo que está faltando muito. A gente está... As empresas, de uma forma geral, estão consumindo e vendendo AI como se fosse software transacional, como se fosse um RP, como se fosse um CRM. E ele não é algo que você coloca uma entrada e gera uma saída exata. Você precisa ter explicabilidade. Olha, o que eu estou construindo para você funciona dessa forma. Está sendo explicada matematicamente dessa forma. Quando a gente explica disso, as pessoas entendem. E aí fala, caraca, eu tenho aqui realmente uma ferramenta
que vai me ajudar. O cara se apropria do negócio e fala, deixa comigo que agora ele virou meu melhor amigo.
É a mesma coisa quando o ChatGPT, indo pro campo do NLP, ele te gera uma resposta, você fala, essa resposta não é boa. Mas você pega ela e o que você faz? Assim, é boa, mas eu queria dar uma pitada. E você já extrapolou o limite. Você copia ela e dá aquele teu toque final e manda a mesma coisa. Você tem um resultado. Você dá a tua pitada de especialista e coloca pra rodar.
Nada mais é que você tá falando aquela famosa frase, né? A IA não vai tirar seu trabalho, mas quem sabe usar ela vai.
Quem sabe usar isso, ela, né? Vai, exatamente.
É, e eu acho que esse exemplo do forno pra mim é muito bacana, porque é o que a gente sempre fala aqui, cara, você precisa descobrir e educar pra que serve cada coisa. E aí você acha se o teu problema de negócio é resolvido com este forno, né? Com esse algoritmo. Acho que uma das grandes discussões e pautas que a gente traz aqui, além dessa história de que, cara, a gente precisa aprender sobre AI, é, cara, antes de você pensar se você vai usar AI, descobre qual é o problema que você quer resolver. O que você tem de problema? Qual é o negócio que você está tratando? Qual é a tua dificuldade? E a partir daí, sai testando vários modelinhos e talvez você chegue numa resposta que faz sentido.
Tem a frase que o Gustavo gosta, né? Não use a... Tecnologia não é uma marreta, tecnologia é um bisturi, né?
Exato.
A IA, eu acho que é o, é o mais afiado deles, né?
E esse teu fechamento, Gustavo, é super importante, assim, o porquê. Então, você pode ainda não estar satisfeito com o resultado daquela AI, né, que ela está gerando ali para você, mas ela vai melhorar ao longo do tempo, é comprovado isso, mas a pergunta é por quê? Você adquiriu ela para melhorar teu estoque? Para melhorar tua previsibilidade? A previsibilidade que ela não tá, que ela está te dando agora ainda não é o que você quer, mas com certeza o que ela está te mostrando agora já vai te trazer um save, já vai te trazer uma venda maior. Então comece a aplicar. Comece a aplicar e retroalimentar ela. Não espere ROI imediato daí da inteligência artificial. Não espere. E também olhe, resolva um problema de cada vez, mas com uma coisa que eu gosto de falar muito, que é nunca esqueça a visão sistêmica. Porque atacar um problema, você vai e resolve ele. E você coloca uma AI especialista para resolver. É vender mais. Ela vai te ajudar a vender mais. Mas se você não se preparar do outro lado para sustentar, né, mais, exato, ou produzir mais, você vai criar um desequilíbrio sistêmico. Então, ao mesmo tempo que você faz uma coisa aqui, captura um pequeno resultado, não espera ROI imediato, mas vai alimentando, mas já olha do outro lado onde é que pode gerar uma desconexão ali. Nunca perca essa
visão. Porque senão ela esvazia o seu estoque, né? Você fala assim, nossa, resolvemos um, criamos outro, né?
Isso é o perigo dela.
Eu acho que toda essa discussão ela é extremamente importante, exatamente para a gente esclarecer alguns pontos para quem está liderando essa transformação. Porque quem está do lado de tecnologia, a gente que aqui é mais nerd, a gente gosta disso e a gente discute isso como um bate-papo de bar. Mas falando de negócio, é importante essas provocações, né? De, cara, entende qual é o problema, entende que ela não vai te trazer um ROI imediato. Para mim, isso é um ensinamento super bacana para quem está querendo se aventurar nesse mundo. Cara, experimenta e vai em pedacinhos pequenos, que a gente brinca aqui também, né? Vai na técnica do Jack Estripador, corta ali em vários pedacinhos e começa a experimentar. Vê o que traz de resultado. Vê se isso não vai impactar em outra ponta da tua produção. Se impactar, bacana. Agora move a atenção para lá e aí assim você vai aprendendo e até ganhando maturidade. Porque essa história de inteligência artificial, ela não é nova. Ela nasceu ali na década de 50. Mas as aplicações no dia a dia, ainda, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está evoluindo, ainda tem muita coisa que a gente não sabe.
Não lute contra ela, né? Não fica brigando aquela assim, não, mas eu queria que desse 80, ela mostrou 100. Né?
Como CTO, assim, minha fala final ali, com um bom tempo já em tecnologia, essa discussão de AI toda que a gente tem aqui me lembra muito cloud.
Ah, verdade.
Alguns anos atrás, né? Mas será que vai vingar? Mas será que é mais barato? Mas será que eu migro?
Como assim eu não tenho servidor, né?
Olha o que deu. Olha o que deu. Assim, muitas tecnologias vêm e vão, né? Mas AI é um caminho sem volta, assim como o cloud. Na verdade, uma foi impulsionada pela outra. Então, se cloud ela já é uma realidade, não dá para pensar mais no mundo sem ela, AI é a mesma coisa. Outras tecnologias que o Marcelo adora, como o óculos da Apple,
essas
a gente pode questionar mais e pensar mais.
Grande revolução.
Essas a gente vai esperar um pouquinho para ver que sinal que ela vai trazer para a gente. Mas então, acho que encerrando um pouco esse bate-papo, a gente falou um pouquinho do que aconteceu nos últimos 7 dias. O Breno aqui trouxe uma visão super bacana de quem está na trincheira implementando e conversando com um monte de gente sobre inteligência artificial. Então, eu queria primeiro, Breno, te agradecer pela presença, por você ter topado esse bate-papo conosco, o Marcelo também, que está sempre aqui comigo trocando ideias sobre essas transformações que acontecem no dia a dia. Então, Breno, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado a vocês, um privilégio. Abraço, turma.
Muito bom. Então, encerrando aqui, pessoal, não esquece de seguir aonde você estiver assistindo a gente, porque a gente manda a notificação sempre que tem um episódio novo. E até uma próxima. Muito obrigado.
Um abraço.